Bom dia.
Bom dia.
Essa entrevista vai ser sobre como a tecnologia ajudou na... Como a tecnologia ajuda no processo terapêutico na área da psicologia. Sabemos que o mundo vive em constantes mudanças, né? E há 2 anos atrás estávamos num cenário pandêmico. Cenário de isolamento social, onde as pessoas não podiam sair de casa. E no cenário pandêmico, existiam ainda pessoas com indícios de depressão e ansiedade. Então, como a tecnologia ajudou durante a pandemia a realizar as terapias?
Sim, nesse período de isolamento social que a gente teve, né, a gente conseguiu perceber, nós psicólogos conseguimos perceber um grande índice de ansiedade e de depressão em todas as faixas etárias. Né? Isso não foi só coisa de adulto, pessoas que trabalham, mas ao longo do tempo a gente foi percebendo as crianças, os adolescentes, né? As pessoas idosas, com medo de serem contaminadas e irem a óbito. A tecnologia nos ajudou muito porque facilitou, né, e ainda vem facilitando os atendimentos online. Então, o nosso Conselho Federal autorizou, né, e segue nesse sistema de consultas online. Eu acho que foi um grande avanço. E uma coisa muito importante, porque foi uma das formas, né, uma maneira de poder ajudar a população. Então, nesse período de pandemia, sim, né, presenciamos muitas depressões, muitas crises de ansiedade, pânico, né, e suicídio.
Então, a tecnologia no período pandêmico, ela também serviu para uma tentativa de aproximar as pessoas, desde FaceTimes pelo WhatsApp e também a busca excessiva por entretenimento, desde lives de famosos de música até a criação do TikTok, desde você produzir o conteúdo a você assistir o conteúdo. Então, como a senhora analisa essa nova era TikToker que surgiu?
É uma coisa bem abrangente, né? Eu acho que tem tanto lado positivo quanto lado negativo disso daí. Eu acho que as características, algumas coisas positivas durante esse isolamento as pessoas precisavam conversar, precisavam interagir, né? Então, as chamadas, as questões de FaceTime, isso daí, acho que colaborou bastante, né? Os jogos também ajudou bastante, só que o excesso trouxe resultados negativos, né? Então, desde as aulas online até os encontros online, as festas online, né? Então, assim, foi bem abrangente tudo isso, né? Só que hoje, infelizmente, as queixas dos pais, principalmente dos pais e de alguns adultos que a gente percebe também, é o uso excessivo, né? Então, esse excesso está trazendo pontos negativos, né? Desde a falta de convívio social, que hoje já pode, as pessoas podem conviver, podem passear, né? A dependência da tecnologia, né? Então, as pessoas acabam convivendo melhor dentro de casa, não precisam sair e não têm uma vida aparentemente social, tecnológica, né? E isso eu acho uma coisa extremamente negativa. As pessoas precisam sair, as pessoas precisam ter um contato, elas precisam interagir, né? Então, isso é uma coisa que se percebe, eu percebo principalmente dentro do consultório. Algumas pessoas se tornaram muito dependentes, né? Vejo muita gente dependente e que vem atrapalhando, seja no sono, quer dizer, na sua rotina, né? Então, é o trabalho, é o estudo, é o sono, é a alimentação. Então, todo mundo, algumas pessoas ficaram muito vinculadas à tela, né? Então, eu acho que isso trouxe prejuízos, muitos.
Qual seria a idade adequada para as crianças entrarem nas redes sociais?
Bom, a criança, ela precisa interagir, né? É preciso saber qual é a importância da rede social numa criança. Então, eu acho que parte dessa pergunta, primeiro. A criança precisa brincar, né? Ela precisa aprender com as outras crianças, ela precisa interagir, ela precisa se conhecer, né? Numa rede social, ela fica muito isolada, né? Então, isso aí vai depender de família para família, né? Eu não indico rede social, né? Menos de 7 anos, 8 anos, eu não indicaria uma rede social.
É, a senhora meio que já falou a minha segunda pergunta, como os pais podem conversar com os filhos sobre o uso dos smartphones?
Pois então, se os pais são presentes, se os pais são ativos, né? Se os pais conseguem perceber e compreender a necessidade dos seus filhos, né? Acho que eles vão trocar a rede social pelo convívio, pelos passeios, né? Então, eu acho que eu me perdi. Qual foi a pergunta?
Como os pais podem conversar sobre o uso dos smartphones?
Então, na verdade, eu acho que, que os smarts, eles devem partir como uma ajuda, até mesmo escolar, né? Como um meio de pesquisa, de procura, de investigação, né? Mas não tanto para entretenimento, né? Eu acho que isso tem que ser feito em família e na rua, né? Então, não vejo essa coisa assim de enfatizar muito. Tudo tem que ser mediado, né? Tem que ver a importância.
Então, agora focando mais na parte do Twitter, que é uma rede social onde se você tiver o melhor argumento, você vence um debate sobre determinado assunto. E no Twitter, os psicólogos e psiquiatras são levados em consideração, já que é muito importante falar sobre saúde mental e as redes sociais acabam abrangendo ainda mais esse assunto e determinadas dialetas, determinadas falas. Também, recentemente, né, ainda no período pandêmico, em 2021, tivemos o BBB 21, né, onde foi um BBB bem polêmico, né, onde tivemos claramente duas pessoas que estavam em um estado de saúde mental um pouco precário, que foi a Carol Conká e o Lucas Penteado. E esses psicólogos, psiquiatras, começavam a analisar, sem conhecer as pessoas. O Lucas foi considerado uma pessoa depressiva e a Carol Conká uma pessoa com traço de psicopatia. Como que a senhora analisa esses profissionais que, sem conhecer o paciente, acabam fazendo comentários? Isso tem que ser levado em consideração.
É que existe toda uma ética profissional por trás disso tudo, né? A gente não pode fazer determinados comentários sem conhecer, né? Então, assim, diagnosticar somente pelo aquilo que está sendo mostrado, corre-se o risco, né? Mas algumas características a gente consegue, né, evidenciar e traçar um provável diagnóstico, né? Agora, diagnosticar, afirmar, né, diante de cenas, de coisas assim, acho um pouco arriscado, né? Então, mas sim, a gente pode comentar sobre alguns traços, né, alguns comportamentos que pode levar a uma psicopatia, que pode levar a um quadro depressivo, um quadro de ansiedade generalizada, né? Mas diagnosticar daquele código do CID, que é o Código de Doenças Internacional, acho que é muito arriscado, né? Eu acho que o profissional fica muito exposto e corre o risco, né, de ser julgado, de ser criticado e tudo mais. Então, a gente tem que cuidar muito bem do que se fala, né? Então, é preciso avaliar a pessoa no todo para depois diagnosticar.
Agora a gente está em setembro e setembro é conhecido popularmente aqui no Brasil como Setembro Amarelo, que é um combate ao suicídio. Então, como devemos nos preparar psicologicamente a não chegar ao ponto de suicidar?
Esse preparo é o que a gente chama de saúde mental, né? Então, se a pessoa, né, se o indivíduo se sente angustiado, se sente deprimido, se sente ansioso, com ideação suicida, né, comportamentos diferentes, uso de drogas, de álcool, enfim. Então, são coisas assim que, às vezes, o paciente, ou o indivíduo, no caso, ele dá indícios, né? Então, a família, os amigos, a escola, elas precisam estar atentas, né? Porque aquela pessoa que começa a falar em determinadas coisas, num aspecto muito depressivo, dizendo que anda muito cansado da vida, que não tem mais força, que às vezes tem vontade de desistir, né? Pessoas que fazem uma automutilação. Então, tudo isso são indícios, né, de uma possível tentativa de suicídio, né? Então, sim, é preciso ficar atento. Suicídio, sem dúvida, é uma coisa séria, né? E a gente tem que ficar atento e tentar ajudar quem traz uma queixa, né? Uma queixa da vida, o cansaço da vida, né? Uma coisa é tu estar cansada de um trabalho, cansada, né? E outra coisa é o estou cansada de viver, né? Então isso passa a ser um sinal de alerta, né? E na verdade não é só o Setembro Amarelo, né? São todos os dias, todos os meses. Isso é muito comum. E na pandemia, infelizmente, tivemos muitos suicídios.
Então, muito obrigado pela entrevista. Fiquei muito feliz e lisonjeada por ter comentado sobre esses assuntos envolvendo a saúde mental e a tecnologia.
Tá certo. Obrigada.